Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o PCP discutiu com o Governo soluções inadiáveis para contratar e fixar profissionais no SNS, a valorização e dignificação das carreiras e remunerações, a implementação da dedicação exclusiva, a autonomia das unidades de saúde na contratação de trabalhadores e na realização de investimentos, o reforço dos incentivos para a fixação de médicos e enfermeiros nas áreas carenciadas. Sobre a dedicação exclusiva, propusemos que fosse de natureza opcional, com majoração de 50% da remuneração base, majoração de 25% do tempo de serviço para efeitos de progressão e com a aplicação dos incentivos já hoje previstos no regime das vagas carenciadas. Considerando que se trata de propostas urgentes, cuja aplicação tem de se iniciar a partir de 1 de janeiro de 2022, pedimos ao Governo que concretizasse o texto a fixar no orçamento que desse essa garantia. A resposta do Governo foi uma promessa de regulamentação até março de 2022. E todos sabemos o que significam as promessas de regulamentação futura, com arrastar no tempo, a limitação, o adiamento. O país e os portugueses precisam que seja assumido o investimento no SNS, ponto fim ao gasto de milhões de euros anualmente em contratação de empresas de trabalho temporário e na transferência de cuidados para o setor privado, com recursos que podiam e deviam ser investidos para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Senhor Ministro, Primeiro-Ministro, recusar as propostas do PCP, não dar a resposta necessária aos profissionais de saúde e aos utentes, significa negar o direito à consulta, à cirurgia, aos exames, significa deixar de milhares de utentes sem médico de família e empurrar o Serviço Nacional de Saúde para uma situação com impactos negativos tremendos. A atual situação do SNS exige soluções. O PCP apresentou-as ao Governo e bate-se por ela. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que resposta dá o Governo às soluções que o PCP apresentou? Quer ou não assumir a sua concretização já a partir de 1 de janeiro de 2022?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles, CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou numa das suas respostas que tinha muito orgulho em ter rompido com o chamado arco da governação. Pois, Sr. Primeiro-Ministro, apresenta-se hoje aqui com um orçamento que não consegue aprovar e com um país que tornou objetivamente ingovernável. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, pode-se orgulhar muito e pode estar muito feliz, mas eu garanto-lhe que o país não partilha nem desse orgulho, nem dessa felicidade. Porque a situação que tem que agora enfrentar é fruto, sim, da sua estratégia de chegada e manutenção do poder. E conduziu o país no pior momento, que é o momento de saída da pandemia, a uma situação muitíssimo difícil. E já que já falou tanto de Estado e de serviços públicos e de funcionalismo público com os seus parceiros, eu gostava de lhe deixar aqui três perguntas. Eu diria que uma é o esclarecimento de uma contradição e as duas são sobre incoerências. Primeira pergunta. O Sr. Primeiro-Ministro disse aqui que o grande objetivo deste orçamento é crescimento económico. Aliás, diz no próprio relatório do orçamento que a recuperação dos níveis de riqueza pré-pandemia já em 2022 constitui um objetivo ambicioso. E eu gostava de saber porque é que isto é ambicioso, Sr. Primeiro-Ministro, porque, olhe, a meio deste ano, que é 2021, já a Irlanda, Luxemburgo, Estónia, Roménia, Lituânia, Dinamarca, Hungria, Polónia e Letónia tinham recuperado esse tal objetivo que o Sr. Primeiro-Ministro acha que é muito ambicioso em 2022. E previa-se que no fim deste ano também a Holanda, a Suécia, a Finlândia e a Bulgária lá chegassem. Aliás, Portugal vai ser dos últimos países a lá chegar. Eu gostava de saber porque é que isso é ambicioso, porque menos ambicioso só se nós fôssemos o país mais lento de Europa, Sr. Primeiro-Ministro. E em segundo lugar, sobre contrastes e sobre incoerências. Combustíveis. O Sr. Primeiro-Ministro Gostava, em primeiro lugar, de saber porque é que chumbou aqui, porque é que o seu partido chumbou aqui há um mês uma proposta do CDS para baixar o ISP e depois veio, passado um mês, anunciar que ia devolver aos contribuintes uma parte do ISP. Então, se vai devolver, não faria mais sentido não cobrar. E, em segundo lugar, gostava também de saber o seguinte. O senhor diz que essa medida dos combustíveis que vai devolver, e que são 5 euros por mês, na melhor das hipóteses, em 5 meses, que custa 133 milhões de euros. Senhor Primeiro-Ministro, o aumento do ISP, que o senhor diz que não fez, mas que até o polígrafo já o desmentiu, que o senhor fez em 2016, custou, permitiu ao Estado encaixar 313 milhões de euros. O senhor, 5 ou 6 anos depois, não vai devolver nem metade daquilo que já cobrou. Eu gostava de saber se é isso que acha que é razoável numa altura de tão grande aumento dos combustíveis. E uma última pergunta que eu chamo a pergunta é a contradição do Bem Prega Frei Tomás e que tem a ver com uma das medidas que, pronto, foi ali para agradar à geringonça. São muitas, eu aqui entre os guarda-rios e os bancos de leite materno, eu nem sei para que lado meio de virar. Entre tantas, de facto, são orçamentos com estratégia e que se vê que são pensados com uma estratégia de fundo virada para as pessoas e para o crescimento. Mas olha, gostava de saber sobre uma medida. Anunciou o Governo que via acabar com a proibição de contratar trabalhadores precários nas empresas que prestassem serviços ao Estado. Eu gostava de saber se o Sr. Primeiro-Ministro vai aplicar essa proibição ao próprio Estado, porque senão isto vai tudo parar de funcionar, Sr. Primeiro-Ministro. Porque, olha, segundo a DGAEP, o número de precários no Estado era de quase 100 mil. 100 mil, são os últimos que há. Aliás, aumentou 37% com o seu governo e a maior parte estão na saúde e na educação. E, portanto, se proibir estes serviços todos de prestarem serviços ao próprio Estado, o Sr. Primeiro-Ministro vai paralisar o Estado. E, portanto, eu gostava de saber qual é o sentido de uma medida que exige às empresas aquilo que o próprio Estado não faz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Nós já temos aqui em mãos uma crise social e uma crise climática. Precisamos demonstrar responsabilidade e maturidade face aos verdadeiros desafios que enfrentamos. Se o PAN considera que o Governo faz o que devia em matéria ambiental e climática, não, longe disso. Se o PAN atira a toalha ao chão, ao invés de procurar conquistar avanços nestas matérias, também não. Somos um partido responsável que tem mostrado que consegue pôr os interesses das pessoas acima de qualquer calculismo partidário. Caso se venha a confirmar o chumbo deste orçamento graças à irresponsabilidade das forças políticas aqui presentes, existem avanços que o PAN já conquistou ou que tinha boas hipóteses de conquistar que caem por terra. Porque é isso que estamos aqui a falar, de não discutir o orçamento do Estado em sede de especialidade. Começo pelo combate à pobreza energética, que afeta 20% da população nacional, que é obrigada a escolher entre comer ou passar frio. Uma em cada 5 pessoas tem que fazer esta escolha no nosso país. E estas medidas, estes pacotes que o Governo vai apresentar em especialidade e que já apresentou ao Governo, não vão acontecer graças à irresponsabilidade das forças políticas aqui presentes. Saliento também o apoio ao uso do transporte coletivo, aparentemente uma prioridade para algumas destas forças políticas. Finalmente, neste orçamento, queríamos conseguir um reforço significativo das verbas alocadas ao aumento e diversificação da oferta de transporte público. Graças à irresponsabilidade destas forças políticas, isto não vai acontecer. Não posso deixar também de reforçar a aposta do PAN em que se taxa o carbono e não as pessoas. Pretendíamos neste orçamento ir mais longe do que a proposta do Governo e reduzir adicionalmente num ponto percentual o IRS da classe média entre o 3º e o 7º escalão. Graças à irresponsabilidade de alguns partidos, tal não vai acontecer. Se a proposta do Orçamento de Estado é perfeita, não, nada a ver com isso. Mas por força destes calculismos partidários, nenhum destes avanços poderá melhorar este Orçamento de Estado e isso é a admissão da responsabilidade enquanto representantes das pessoas deste país. E isso o PAN não vai fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV.
Parece é pobre e mal agradecido.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Quantas vezes ouvimos falar no último mês das alterações climáticas? Quantas vezes ouvimos falar no último ano do perigo que representam e da necessidade de encontrar estratégias para as mitigar? Das chuvas diluviais, dos incêndios florestais, da dimensão brutal, dos fenómenos extremos que têm sido cada vez menos esporádicos e raros. Setores cada vez mais amplos da sociedade ganham consciência da dimensão do perigo e da necessidade de lhe dar respostas. Mesmo sem alimentar projeções fatalistas, é necessário dar passos na boa direção. Alguns dos que referem mil vezes que é preciso ouvir os cientistas fazem ouvidos moucos aos alertas do painel de cientistas da ONU que nos apontam a necessidade de tomar medidas. Quantos mais estudos e projeções serão necessários para abrirmos os olhos? O Ministro do Ambiente foi à COP25, há 2 anos, dizer que Portugal dava cartas nessa matéria e que regressaria rapidamente ao lugar destacado no índice de desempenho das alterações climáticas. De então para cá, o que vimos? Nós dizemos o que todos vimos. Vimos o apoio crescente à agricultura superintensiva e ao seu manto de consumos excessivos de água, de pesticidas, de fertilizantes químicos, de fitofármacos. Nem o drama que, por causa da Covid-19, envergonhou o país, expondo as indignas condições de vida de milhares de migrantes, quase escravos, que assentam estas explorações, fez mudar o governo de rumo. Foi por isso que propusemos ao Governo o apoio reforçado à agricultura familiar, adequando as suas contribuições para a segurança social aos seus parcos rendimentos, ou estabelecendo uma estratégia de abastecimento de cantinas públicas por produtos oriundos deste tipo de agricultura. O Governo enche muitas vezes a boca com a defesa da pequena e média agricultura, mas nem esta segunda proposta, que não tem impactos orçamentais, quis aceitar. Todos vemos a obsessão com a exploração garimpeira de lítio, anunciando desventrar de zonas das mais equilibradas e com a importante biodiversidade do nosso país e fazendo ouvidos moucos à voz e à vontade das populações, como ainda este fim de semana ouvimos em Viana do Castelo, numa grande manifestação que daqui saudamos. Fazendo ouvidos moucos mesmo aos seus próprios autarcas, que se têm manifestado contra tais opções, não sendo capaz de assumir aqui o compromisso de respeitar as vontades das populações, como os verdes desafiaram o Governo a fazer. E quanto ao transporte público, depois de um avanço muito positivo a que o Governo do PS foi obrigado no Orçamento de 2019, com a redução do preço do passo social intermodal e com o alargamento do seu âmbito, que retirou quase de imediato milhares de carros das grandes cidades, após a dificuldade que enfrentamos com a epidemia, que levou muita gente a deixar de usar o transporte público por causa do medo que foi promovido, agora, hoje, era o tempo de dar um sinal. Desde logo, assegurando oferta de qualidade de transportes públicos em todo o país, a começar pelas muitas localidades onde ele ainda hoje não chega. E isso não está garantido nesta proposta de Orçamento de Estado para 2022. Mas também fazendo o caminho da gratuitidade dos transportes públicos, porque não se defende o ambiente trocando viaturas individuais movidas a combustíveis fósseis por igual número de viaturas individuais movidas a eletricidade ou outro. A resposta é a massificação do transporte público e isso exige medidas de grande envergadura. Por isso, propusemos ao Governo inserir na proposta de Orçamento de Estado para 2022 a gratuitidade dos transportes públicos para todos os jovens até aos 18 anos. Veja-se que não estamos a pedir tudo e se pedíssemos nem seríamos o primeiro país da União Europeia a assegurar essa gratuitidade total. Mas nós admitimos ir por passos, passos confortáveis, uma vez que uma boa parte dos jovens já tem acesso ao passo escolar. Trata-se de generalizar a todos e alargar o seu âmbito.
Era que eu conheço,
Sr. Primeiro-Ministro, mesmo a terminar, Sr. Presidente,
É urgente que se iniciem estes espaços importantes e é urgente que se comece pelos jovens, promovendo o uso do transporte público desde ter realidade com impactos imediatos e para o futuro. E o Sr. Primeiro-Ministro, nem esse passo o Governo quis dar. Qual é então a estratégia, Sr. Primeiro-Ministro? Porque o Orçamento de Estado é um exercício de fazer opções. As opções que o Governo insiste em fazer e, sobretudo, as que insiste em não fazer, dão bem conta das suas prioridades. Disse.